jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quarta-feira, hoje, dia 3 de junho de 2020. Dia do profissional de RH. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Juíza da comarca de Parintins recebe medalha e diploma da Ordem do Mérito Judiciário do Amazonas.
Mesmo com toda a recomendação, é comum em Parintins crianças brincando nas ruas em risco de contaminação.
Prazo de pagamento da inscrição do Enem é prorrogado para o próximo dia 10 de junho.
Em Maués,
o UBS Fluvial realiza a viagem para levar medicamento e testes rápidos de Covid-19 à zona rural.
Remédios vão ficar 5% mais caros.
Após 9 anos, paciente mais antigo do Instituto de Saúde da Criança do Amazonas recebe alta hospitalar.
Populares relatam mau atendimento em UBS de Parintins.
Área missionária São Francisco Xavier pede apoio para a construção de centro catequético em Vila Amazônia.
Estas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos, boa tarde.
Religião.
A área missionária São Francisco Xavier em Vila Amazônia está com um projeto para a construção de 2 salas de catequese e a colocação da secretaria em um local que facilite o atendimento ao povo.
No projeto será utilizada uma construção já existente que fica ao lado da igreja que está inacabada.
De acordo com o administrador da área missionária, padre Alexander ou Alex Silva, com a construção destas salas de catequese, 100 crianças, jovens e adultos serão atendidas, além das pessoas que vêm de outras comunidades, missionários e missionárias que ajudam no trabalho de evangelização.
Para tanto, a área missionária está carente de recursos, por isso, todos estão convidados a colaborar com a realização do projeto, doando alguns materiais que podem ser entregues diretamente na matriz.
Precisa-se de 2.600 tijolos, 70 sacos de cimento, 6 janelas, 3 vasos sanitários, 2 pias de banheiro, 2 portas, 2 rolos de fio elétrico e 2,5 metros de... ou seja, e 20 telhas.
12 horas e 3 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas concedeu à juíza Michele Martins Freitas, titular da 2ª Vara de Justiça da Comarca de Parintins, a medalha e diploma da Ordem do Mérito Judiciário do Estado do Amazonas, ano 2019. Pelo reconhecimento público, dedicação e abnegação destacados no exercício de suas funções e que contribuíram de forma significativa com o Judiciário e com a sociedade.
A proposta apresentada no último mês de março de 2020 pela Comissão de Honrarias do TJM foi aprovada por unanimidade pelo fato da magistrada ter se destacado no exercício de seus deveres constitucionais, cultura jurídica e também produtividade, bem como pelos serviços relevantes prestados à Justiça do Amazonas.
A presença de crianças e adolescentes nas ruas da cidade brincando de papagaio de papel, jogando peladas ou perambulando sem necessidade continua preocupando os conselheiros tutelares.
Além da exposição e o risco de contraírem a Covid-19, menores do sexo feminino podem ser alvos de crimes ou violência sexual.
O conselheiro tutelar João Maurício Cecílio volta a conclamar que os pais exerçam a sua responsabilidade sobre os filhos e a população ajude a combater infrações contra crianças e adolescentes.
Então é mais um chamado aí para as famílias, né? Nós sabemos aí que o artigo 4º e o artigo do ECA e o 227 da Constituição diz que a família, sociedade, Estado, a família é essa instituição primeira que tem essa obrigação de cuidar bem, de zelar pelo direito de nossas crianças e adolescentes. Então são as principais demandas que o Conselho tem sido chamado, né? Uma outra questão também, a situação da violência física e a violência psicológica, né? Nós temos que saber exercer essa autoridade sobre nossas crianças e adolescentes. Nós precisamos cuidar, zelar, é o momento de nós utilizarmos o amor, o cuidado, o respeito, né? E principalmente a compreensão. E procurarmos fortalecer esses vínculos com os nossos filhos. Então fica esse chamado. Se você tem conhecimento de alguma situação contra a criança e adolescente, ou você disca 100, você liga diretamente para o 100, ou liga para o telefone do plantão do Conselho Tutelar, que é o 993-58-1444, 993-58-1444, e ajuda o Conselho a combater todas as formas de violência contra criança e adolescente. É momento de nós nos unirmos, é momento de nós termos atenção, nós estamos todos os dias aí 24 horas por dia de plantão, né? Esse telefone do plantão é 24 horas por dia, justamente para nós estarmos atentos, vigilantes, né? Todos os dias nós temos 2 conselheiros que estão de plantão e estão nas ruas da cidade, tá? Então nós pedimos a contribuição, a colaboração da sociedade parentina para que juntos possamos evitar qualquer situação de violência contra nossas crianças e adolescentes.
E a equipe de Comissariado da Infância, em parceria com o Conselho Tutelar, estão realizando a campanha de fiscalização contra a brincadeira de papagaio de papel nas ruas da cidade.
Outra ação desenvolvida pelo Comissariado são as abordagens de pessoas que estão transitando depois do horário do toque de recolher.
Yara Souza aborda uma questão que tem chamado a atenção das equipes que vêm trabalhando nas fiscalizações.
E nesse meio tempo, o que nós percebemos é que não é mais só crianças que ficam na rua, né? São adultos, adolescentes, maiores de idade. E é com esse público que nós estamos tendo mais problema. Porque além deles estarem botando em risco as suas famílias, né? A saúde das suas famílias, né? Eles estão também traficando. Por que nós falamos isso? Nós encontramos em algumas abordagens, né, drogas ilícitas e essas pessoas foram detidas, né? Então não é mais só uma brincadeira de criança. Por isso a gente deixa sempre um alerta para os pais, procurem saber onde seus filhos estão, com quem eles estão, né? Se faça valer da sua autoridade de pai, né? Para que o seu filho, nesse momento em que todos nós estamos passando, fique em casa, não só por ele, mas por toda a família, né?
Kiara explica ainda que para quem precisa viajar, autorizações especiais para adolescentes até 15 anos podem ser feitas pela equipe do Comissariado da Infância.
O Comissariado da Infância continua fazendo suas fiscalizações no porto, tá? As autorizações especiais para crianças e adolescentes até 15 anos somos nós que estamos fazendo, tá? Nós estamos deixando também o meu número para entrar em contato, que é o 9503-3485, tá? Para poder a gente orientar essas pessoas que estão tentando voltar para Manaus a entrar em contato com o comissariado, tá certo? Isso é uma parceria que nós estamos tendo juntamente com o pessoal de endemias, Secretaria de Saúde, né? Para que as pessoas que estejam saindo de Parintins estejam documentadas e devidamente orientadas com relação ao Covid-19.
O Distrito Sanitário Especial Indígena, o DSEI Parintins, solicitou a suspensão de qualquer ação humanitária de distribuição de cestas básicas para o território indígena Sataremaué, sem que haja um plano de ação com segurança sanitária.
A notificação foi encaminhada nesta terça-feira, dia 2, para a Fundação Estadual do Índio do Estado do Amazonas, Prefeitura de Barreirinha, Condize, Coordenação Técnica Local da FUNAI e a Procuradoria Federal da República.
O documento assinado pelo coordenador distrital do DSEI Parintins, José Augusto dos Santos Souza, impede que 1.000 cestas básicas enviadas pela Fundação Estadual do Índio cheguem até as aldeias indígenas nesse momento de pandemia.
O advogado sataremaué Tito Menezes afirma que a decisão é lamentável e atinge diretamente as famílias indígenas do território do Andirá Amaral.
Lamentável diante do contexto que estamos vivendo, onde todas as frentes de trabalhos no Brasil e o mundo afora estão nessa situação. O próprio Dirceu Parintins está indo contra as diretrizes, os objetivos da FUNAI. O próprio Dirceu Parintins está indo contra a FEI, órgão do estado do Amazonas. O próprio Dirceu Parintins está indo contra as prefeituras no sentido de distribuição de cestas básicas provenientes de políticas públicas voltadas às questões sociais e indigenistas, principalmente o povo Sateré-Maué, que hoje se encontra sobre uma rigorosa isolamento social, obedecendo às orientações, obedecendo as recomendações das autoridades de saúde, das autoridades da vigilância sanitária, das autoridades da FUNAI.
Por outro lado, o coordenador do Dirceu Parintins, José Augusto dos Santos, afirma que o órgão não foi comunicado sobre os alimentos e que as entregas necessitam de um plano de ação que obedeça a critérios sanitários.
Nessa notificação, o Dirceu solicita a apresentação de um plano de ação, de como vai ser feito, quantas cestas são, que famílias vão ser beneficiadas, quais as aldeias, quem são as pessoas que irão, e essas pessoas precisam cumprir quarentena para entrar em terra indígena, fazer teste rápido para comprovar que não tem o vírus, que não vão levar o vírus. O que o Dirceu está fazendo é cumprindo uma decisão judicial, né, da Justiça Federal, que foi tomada pela doutora Jaira Maria Pinto Frasch, que inclusive determinou a FEI, a União e a CONAB que fizesse exatamente esse planejamento e que fosse iniciada essa distribuição a partir do dia 15 de junho. E a Justiça Federal também toma como referência a nota técnica número 1 do DASE-SESAI, que é a mesma que o Dirceu Parintins e os demais Dirceus do Brasil todo adotam, que é onde diz das medidas de segurança que devem ser adotadas para a distribuição de alimentos ou qualquer outros itens para a população indígena. A gente entende nesse momento, tem muitas pessoas que querendo ajudar e toda ajuda é muito bem-vinda. Porém, essa ajuda ela tem que ser criteriosa, obedecer os parâmetros de segurança e, principalmente, que a autoridade sanitária competente, que é o Dirceu Parintins, no nosso caso aqui, ele esteve ciente do que está acontecendo, ele monitore, acompanhe e fiscalize a partir do momento que a FEI e a Prefeitura apresentem ao Dirceu o plano de ação de como isso vai ser feito e que o Dirceu tenha condições de monitorar que essas regras estão sendo cumpridas, aí não há problema nenhum de adentrar a terra indígena. A medida visa única e exclusivamente evitar que o coronavírus adentre as terras indígenas através desse tipo de ação humanitária.
O coordenador afirma também que tomou conhecimento que pessoas ligadas à distribuição das cestas testaram positivo para a Covid-19.
A outra coisa é que, na noite da segunda-feira, o Dirceu foi informado também por redes sociais que pessoas que estavam envolvidas na manipulação dessas cestas básicas testaram positivo em Barreirinha, inclusive um assessor da prefeitura e o proprietário da embarcação onde essas cestas foram alojadas para o transporte. Ou seja, a tripulação toda teve contato com ele, esse pessoal todo teve contato com os positivos. Como é que vão para a área? Então a gente precisa sim ter o cuidado. É apenas isso que a gente está buscando.
Além de manter todos os dias o monitoramento do nível do Rio Amazonas, a Coordenação da Defesa Civil Municipal também participa ativamente do Comitê de Combate à Covid-19, contribuindo com o monitoramento e o desenvolvimento de ações para combater a doença no município.
O coordenador do órgão, Samuel Reis, garante que todos os dias o trabalho preventivo vem sendo realizado pelos agentes de monitoramento.
A Defesa Civil está aparelhada junto com o nosso Comitê de Impacto ao Coronavírus. Esse é o nosso trabalho com Defesa Civil. Mas nossos agentes aí, nós estamos direto na rua, monitorando, mapeando e fazendo um cronograma para a gente realmente ter uma ação de prevenção.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, ampliou para o próximo dia 10, quarta-feira, o prazo para o pagamento do boleto do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2020.
Os novos boletos serão disponibilizados a partir desta quarta-feira, dia 3. Para acessá-los, é necessário que os candidatos inscritos entrem na página do participante e gerem um novo documento de pagamento.
Segundo o INEP, mais de 5,7 milhões de pessoas já tiveram suas inscrições confirmadas.
Por meio de nota, o INEP informou que a prorrogação se deve às dificuldades decorrentes do cenário da pandemia do novo coronavírus.
Alguns pretensos candidatos à eleição de 2020 estão alertando o Ministério Público Eleitoral para que fiscalize a propagação de campanha antecipada no Facebook e também no WhatsApp, como forma de coibir que determinados pré-candidatos avancem na frente dos demais concorrentes.
Os questionamentos são que alguns já estariam se lançando previamente, inclusive pedindo apoio na eleição. Com o período de pandemia, essas pessoas que pretendem concorrer ao cargo político supostamente estão ampliando suas promoções pessoais.
Os mais espertos usam amigos ou parentes para se promoverem como forma de driblar a justiça eleitoral. Alguns até insistem ou insinuam enquetes consideradas crimes e que podem resultar em problemas futuros.
Deflagrada nesta terça-feira, dia 2, pelas polícias civil e militar do Amazonas, a Operação Flora Amazônica desarticulou uma organização criminosa responsável por desmatamento e comércio ilegal de madeira no estado.
28 mandados de prisão foram cumpridos. 8 pessoas foram detidas, além de 16 caminhões, 5 cargas de fogo ou armas de fogo e 20 mil reais em espécie, e ainda mais de 1.000 metros cúbicos de madeira foram apreendidas. A operação ocorreu em Manaus e também em Manacapuru.
O secretário de Segurança, Coronel Luzmar Bonatis, afirma que essa é a maior operação já realizada no Amazonas.
A maior operação ambiental feita no estado do Amazonas, e sabe, uma dos maiores do Brasil. Foram cumpridos 80 mandados de prisão em busca e apreensão. Até agora já foram feitas 36 prisões. Outras prisões ainda estão sendo feitas durante o dia. Em dinheiro, dinheiro vivo, nós temos 200 mil reais. Foram apreendidas 5 armas de fogo, 16 caminhões transportando madeira, inestimável a quantidade de metros cúbicos ainda de madeira apreendida. Nós temos várias serrarias em Manacapuru e várias serrarias em Manaus. A Delegacia de Meio Ambiente, junto com o IPAAM, está fazendo esse cálculo. Isso aí deverá demorar alguns dias para que a gente possa realmente passar a quantidade correta para os senhores. Nós temos certeza que mais de 9 mil árvores centenárias foram derrubadas, porque durante as investigações isso aí foi apurado. Mais de 400 policiais participaram dessa operação. Uma operação bastante exitosa, conseguimos tirar de circulação pessoas que estavam suprimindo madeiras da região amazônica aqui do nosso estado. Nós estamos, e foi coincidentemente um momento propício para fazer essa operação. Nós estamos na Semana do Meio Ambiente, nós estamos aí com a GBO Ambiental, coordenado pelo nosso vice-presidente da República. De maneira que eu quero parabenizar o delegado alemão de todas as equipes, agradecer a participação da Polícia Militar, que foi fundamental também no apoio e força para essa operação. Parabenizar a delegada Emília, que está entrando já com o pé direito nessa operação.
O governador Wilson Lima lançou nesta terça-feira, dia 2, por meio da Secretaria de Produção Rural, SEPRO, um edital de chamamento público para aquisição de 210 kits com material de apoio à piscicultura do Amazonas.
Na ocasião, também foram entregues 38 areadores para fomentar a atividade no estado, além de 14 mil mudas de Guaraná, destinadas a produtores de 6 municípios, e de máscaras de tecido que serão distribuídas entre agricultores e também servidores da SEPRO no interior.
O chefe do Executivo amazonense comenta sobre essa ação que beneficia o setor primário do Amazonas.
Nós estamos numa propriedade aqui no Tarumã para fazer entregas na ordem de R$500.000, que são kits para a piscicultura. Nós vamos também fazer aqui a entrega de mudas. Vamos fazer também a entrega de máscaras, que isso é importante para a proteção dos agricultores, daqueles que estão trabalhando dia e noite para colocar alimento na nossa mesa. E a gente entende a força que tem a piscicultura no estado do Amazonas e todos sabem da identidade que eu tenho com o setor primário. E essa também é uma grande alternativa econômica É por isso que a gente tem investido muito desde o início do governo. Quando eu baixei o decreto de restrição das atividades econômicas, nós não paramos o setor primário, porque o agricultor tem que continuar plantando, os piscicultores têm que continuar produzindo para que a gente possa ter o nosso peixe do dia a dia, para que a gente possa ter o nosso alimento. Desde há pelo menos 15 dias que nós estamos lançando editais e dando os incentivos necessários para que o setor primário tenha essas condições de também alavancar a atividade econômica.
12 horas e 20 minutos.
Saúde.
A UBS Fluvial de Maués partiu para mais uma missão na zona rural nesta terça-feira, dia 2 de junho. Todos os profissionais de saúde foram testados para o novo coronavírus antes da viagem. A ação visa levar medicamentos e testes rápidos de Covid-19 para as comunidades rurais.
A estimativa é que cerca de metade da população mauaense esteja na zona rural, somando mais de 30 mil pessoas. O secretário de saúde do município, Framartoni Firmo, destaca a saída da embarcação.
Vamos atender mais de 16 comunidades rurais da nossa população. A UBS Fluvial sempre dispôs de atendimento de enfermagem, atendimento odontológico, atendimento médico, com medicamento, né, para a nossa população. Levamos teste rápido de hepatite, sífilis e HIV. E agora, com a questão da pandemia, com a questão do Covid-19, que atinge todo o planeta, todo o nosso estado, e aqui em Maués, o município de Maués adquiriu mais de 4 mil testes para atender a população da sede do município e da zona rural. E agora nós também estamos mandando para o interior para testar a nossa querida população da zona rural de Maués. Além do teste rápido, também foi montado kit para atender também essa população que testar positivo, e pacientes sintomáticos também, clinicamente, para Covid-19, serão tratados pela UBS Fluvial.
Uma parcela da população quer que a Prefeitura de Parintins continue com mais frequência o trabalho de higienização em toda a cidade, devido à grande circulação de pessoas, as quais continuam não levando a sério as recomendações para evitar a propagação do novo coronavírus.
A higienização em locais de maior circulação de pessoas tem como objetivo eliminar o vírus causador da Covid-19 e precisa chegar a todos os bairros como forma de ajudar a combater a doença.
O serviço de limpeza e também de higienização com hipoclorito de sódio, água sanitária e água pode neutralizar a disseminação da Covid-19, até mesmo atender uma orientação de saúde que acontece em todo o mundo.
De acordo com as autoridades sanitárias e dos órgãos de saúde, uma vez que o vírus é levado para outro local por uma pessoa infectada, ele sobrevive em algumas superfícies por algum tempo. Então, para evitar a proliferação e o que outras pessoas possam ser contaminadas, a higienização evita possíveis focos em locais que o coronavírus possa estar.
Inúmeros usuários do SUS que necessitam de exames médicos de rotina, principalmente pessoas inseridas nos grupos de risco, estão querendo saber da Censa, a Secretaria Municipal de Saúde, como eles podem marcar ou solicitar a requisição de exames.
Essas pessoas periodicamente precisam avaliar o estado de saúde. Muitos têm em mãos a solicitação dos exames, mas não sabem onde encontrar o serviço de saúde, porque a central de marcação que funciona no PAC está fechada.
Embora o momento esteja voltado para o combate à pandemia provocada pela Covid-19, os usuários que necessitam de exames médicos para saber se tem alguma alteração de patologia ou doenças cobram uma explicação.
Através de mensagens, alguns deles garantem que não têm condições de pagar exames em clínicas particulares, até porque alguns são considerados caros.
Mesmo com a pandemia da Covid-19, o sistema de saúde também precisa continuar oferecendo os mesmos serviços de atendimento médico e hospitalar. Porém, o que se observa é que os atendimentos e exames estão voltados para pacientes com sintomas respiratórios ou em condições graves da Covid-19.
Algumas pessoas encaminharam a reportagem da emissora denúncias de suposto mau atendimento por parte de um médico na UBS Fluvial. De acordo com mensagens e telefonemas recebidos, o profissional de saúde não gosta de ouvir o relato dos pacientes e os trata com grosseria, principalmente quando é solicitado a realização do teste rápido, para que saibam se estão ou não com a Covid-19.
A denúncia foi encaminhada ao prefeito Bi Garcia, que se encontra em Manaus. Por mensagem, o gestor municipal informou que já havia tomado conhecimento da forma que o médico atende as pessoas.
Bi Garcia informou que, embora existam os protocolos de atendimentos que têm que ser levados em consideração, como recomenda a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e o Ministério da Saúde, não se admite que nenhum profissional atenda nenhum paciente com grosseria.
O prefeito adiantou que já pediu ao secretário de saúde para que observe o comportamento de profissionais de saúde que são denunciados pela má atendimento e que as medidas disciplinares ou administrativas serão adotadas.
Uma das pessoas que fez a denúncia procurou o hospital Jofre Cohen, onde foi atendida de acordo com os sintomas que estava sentindo no momento. Até porque o esposo testou positivo e se encontra em isolamento.
Quem faz compras nas farmácias todo mês, prepare o bolso. O preço dos remédios vai subir. O reajuste anual foi aprovado e a alta deve ser de até 5,2%.
A mudança de volta dos de valor dos medicamentos é determinado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. No ano passado, o aumento foi de 4,33%.
Todo ano, o reajuste é definido em março e começa a valer em 1º de abril. Devido à pandemia do coronavírus, este ano o governo e a indústria farmacêutica fizeram um acordo de adiar por 60 dias. A partir de agora, as empresas de todo o Brasil já podem aplicar o reajuste.
Ainda falando de medicamento, pela legislação brasileira, todo medicamento vendido dentro do país deve ser avaliado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Como esse processo pode levar algum tempo ou o valor do medicamento pode não ser muito atrativo, esses fatores podem gerar dois problemas: o contrabando e a falsificação.
Um exemplo desta situação foi a apreensão realizada pela Polícia Rodoviária Federal no estado de Goiás. Os agentes encontraram mais de 3 mil comprimidos de hidroxicloroquina contrabandeados no Paraguai para o Brasil.
A Unidade Básica de Saúde Padre Francisco Lupino, em Vila Amazônia, continua com atendimentos diários à população local e também às comunidades em torno.
Na manhã de hoje, o encontro foi realizado para avaliação das ações desenvolvidas e também de um planejamento de atividades e distribuição de máscaras para os idosos e ACS da área, como informa a enfermeira Axa Batista.
Nosso trabalho aqui na Vila Amazônia é considerado satisfatório, né? Que a gente teve um apoio bem considerável da Secretaria Municipal de Saúde, onde foi contratada uma equipe de vigilância em saúde para estar fazendo o monitoramento daqueles pacientes que têm positivo de Covid e também toda a nossa equipe daqui da UBS, né, dando assistência à saúde daqui da população da Vila Amazônia e Gleba. Enquanto as máscaras que foram, né, foram doadas, 500 máscaras para cá para Vila Amazônia, né, quem fez a doação foi o prefeito Bi Garcia junto com o secretário de saúde Clerto, né? Então, dentro dessas 500 máscaras, nós distribuímos entre os ACS, tanto do Polo Vila Amazônia, como da Gleba Vila Amazônia, que também a gente tem mais de 10 ACS para dentro na estrada. Então, nós dividimos essas máscaras para justamente os ACS que estão ali na ponta, né, estando diariamente ali com as pessoas, principalmente os idosos, estarem distribuindo essas máscaras, né, para as pessoas idosas que realmente não têm condições de comprar uma máscara. E eles vão estar fazendo essa distribuição, né, durante desde quando a gente já recebemos essa máscara.
Há 9 anos vivendo no leito da unidade de terapia semi-intensiva do Instituto de Saúde da Criança do Amazonas, Alexi Miranda Gomes, de 12 anos, recebeu alta nesta terça-feira, dia 2 de junho.
Alexi era o paciente mais antigo internado na unidade e o retorno para casa foi possível depois que ele foi incluído no programa Melhor em Casa do governo do Amazonas e recebeu equipamentos necessários para a manutenção do tratamento domiciliar.
A última informação do Jornal da Amazônia de hoje é sobre a atualização do boletim Covid-19. A Prefeitura Municipal atualizou ainda há pouco em sua página no Facebook. São 61 novos casos de contaminação e 49 casos tratados nas últimas 24 horas. Para você ter uma comparação, ontem foram 45 novos casos, hoje 61 novos casos. Assim, o quadro apresenta os seguintes números, inclusive você pode acompanhar na transmissão ao vivo pelo Facebook. Parintins, nesse momento, tem 1.424 casos confirmados, 892 casos tratados, 58 óbitos, sendo que 6 deles ocorridos em Manaus. 38 pacientes seguem internados.
Em Parintins, Amazonas, Brasil, 12 horas e 30 minutos.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Ednilson Maciel, Fernando Cardoso, Marcos Felipe e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenação de programação, Luceli Monteiro.
A edição, para Ednilson Maciel.
Na apresentação de Marcos Felipe.
E Ednilson Maciel.
O Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras de rádio do Sistema Alvorada de Comunicação, AMFM Rádio Online, e também pela página do Sistema Alvorada no Facebook.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação, você fica com a catequese da Diocese de Parintins.
Para você, uma boa tarde.
Uma boa tarde e ótima quarta-feira.